Antes desse episódio começar, você tem que se ligar que ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procure pela hashtag nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece.
Pindorama, as narrativas curtas da ficção científica brasileira. Tá começando o Pindorama, nosso podcast quinzenal sobre contos de ficção especulativa nacional. Meu nome é Rodrigo Hipólito e hoje nós falaremos sobre o conto Fé na Estrada, escrito por Coral Daia. Eu disse nós, pois hoje eu tenho convidados especiais aqui comigo. A gente abriu espaço para duas pessoas de fora da bancada fixa do Pindorama, porque hoje nós temos duas vozes diretamente ligadas ao conto que será analisado. A editora-chefe da publicação na qual essa narrativa saiu e o editor direto do conto que será analisado. Eu chamo agora para se apresentar Mayara Barros.
Oi, gente, eu sou Mayara Barros, eu sou editora-chefe da revista Vessa, onde o conto foi publicado. Sou carioca, sou autora, sou ilustradora e eu criei a Vessa junto com a Cláudia Bianco, que é minha colega de graduação.
E mais uma integrante da Vessa aqui com a gente hoje, que foi o editor responsável por esse conto que a gente vai falar, a Devalde Andrade.
Fala pessoal, tudo beleza? É um prazer estar aqui na companhia desses dois grandes. Eu sou Adevaldo Andrade, sou pernambucano, morando atualmente em São Paulo. Sou escritor, editor da revista Avessa, graduando em letras e, acreditem se quiser, engenheiro mecânico.
As formações inusitadas de editoras e editores, né, bicho? Mas isso vale para autores e autoras também.
Temos que arrumar um fio do Twitter pro anual pro Adeval falar também. Como engenheiro mecânico.
Bom, os nossos episódios são divididos em três blocos. No primeiro, a gente apresenta os dados da publicação do conto, como informações sobre a autoria, quem editou, onde e quando foi publicado, como acessar o conto e quaisquer outros créditos do material, mais uma sinopse que não revele muito da história. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a forma do texto, a estrutura da narrativa e como que a gente enquadra esse conto nas nossas concepções amplas de ficção especulativa. Já no terceiro bloco, nós apresentamos as nossas impressões sobre a narrativa, que podem ser análises mais frias ou percepções pessoais. Dito isso, vamos saber um pouco mais sobre o conto Fé na Estrada e sua autora.
A Coisa.
Coral Daia, a autora do conto, é mestra em oceanografia biológica e tem mais de 15 anos de estrada no mundo da escrita. Ela já publicou o livro Lua Errante, pela editora Multifoco, e contos pela newsletter Faísca, da revista Mafagafo, e pelas editoras Chá e Wish. Ela mantém o blog Páginas Coradas e a webcomic Escoltas da Pedra d'Alma. O conto Fé na Estrada foi publicado na revista Vessa, número 24, no segundo semestre de 2020, e foi editado pelo Adevaldo Andrade. A revista Vessa foi criada em 2014 por mim, Mayara Barros, e por Cláudia Bianco, como um trabalho para nossa graduação em jornalismo na UERJ. Durante todo o processo da revista até aqui, a gente passou por vários formatos, chegando nesse último, que publica duas edições anuais, em cada semestre, de contos e poemas de forma gratuita online, para que vocês possam ler e aproveitar.
Mais de 20 edições da revista Avessa, então vão lá explorar o site e ler outros materiais publicados pela revista. Cada edição tem a sua temática e as próximas serão com temática livre. Tem muito material que merece ser lido. A gente vai analisar aqui hoje um conto neste episódio e outro no episódio seguinte. Isso serve como um convite mais extenso para que vocês corram e comecem a acompanhar a Avessa. A seguir você vai ouvir uma sinopse do conto. E eu recomendo fortemente que, se você ainda não leu o conto, pare, leia e volte para nos ouvir. Isso não é apenas um aviso de spoilers, mas também um convite para que você aproveite a leitura e os nossos comentários. É simples, clica no link na descrição do episódio, baixa o e-book gratuitamente e volta aqui. Se você não se incomoda com spoilers, vamos lá.
Rosa precisa levar a Sunny para o hospital, mas o carro para na estrada. Elas pegam carona no caminhão de Caetano, mas Rosa está tensa, com medo de revelar a Sunny que Sunny está com a praga do sangue. Rosa precisa ser cuidadosa e manter a esperança para que todo o esforço para manter Sunny viva e escondida não seja em vão.
A Estrada.
Tá aí uma sinopse curta e que dá o tom de tensão desse conto. É um conto muito tenso. É um conto extremamente tenso. E a narrativa consegue segurar essa tensão até o último momento. Eu acho que esse é um dos pontos que mais me agradaram, formalmente falando. É difícil dosar, principalmente com ficção especulativa, o quanto pode ser escondido e o quanto pode ser entregue para quem lê. Principalmente quando o objetivo é criar expectativa. Nesse caso, a gente precisa se preocupar com as duas personagens centrais, com a Rosa e a Sunny. E para que essa preocupação ela exista, a gente precisa saber quais são as ameaças. A Coral consegue, na minha opinião, jogar com as informações que ela distribui pelo conto, que é bem curto, aliás, e tem essas informações que ela apresenta e aquelas que são pressupostas na nossa cabeça, como, por exemplo, a ameaça do homem desconhecido que oferece carona. E quando a gente começa a confiar nesse personagem, no Caetano, aí sim a gente tem outras informações para entender o nível da ameaça que existe naquele mundo que ela construiu.
É incrível a força, né, que a narrativa em primeira pessoa tem. Eu gostei muito do ritmo da narrativa desse conto, porque como o Rodrigo falou, né, a tensão é constante. E por mais que a gente torça que tudo dê certo para a Sunny, a gente não consegue assegurar isso de forma, né, afirmando mesmo que tudo vai dar certo. Não é bem assim, né? A Coral, ela ainda consegue usar metáforas que fazem a gente parar de ler um pouco e refletir sobre aquilo que foi narrado ali. Que tem uma hora logo no começo do conto que ela já está dirigindo há 6 horas e ela fala que procura amendoim para mastigar o sono. Então já é uma coisa que você para assim, opa, nossa, que bacana isso aqui. E eu também gostei muito da apresentação da Sunny. A gente consegue mesmo perceber assim como ela estava debilitada. Isso é muito bem construído também na narrativa.
Eu também amei muito o conto, foi um dos melhores dessa edição que a gente recebeu. E eu fiquei bem feliz pela resposta da edição, porque era um tema que pouca gente conhecia, tanto que quando eu fiz o edital eu tive o cuidado de colocar um link para uma matéria em português explicando sobre Hope Punk, que era o tema da edição. E esse conto foi incrível e eu chorei lendo. E a Coral teve um controle, assim, muito bem, muito fino sobre o que falar, quando falar e como mexer com os nossos coraçõezinhos para que a gente sentisse o que as personagens estavam sentindo em todos os momentos do conto. Eu achei muito, muito bom.
Bom, falar de Hope Punk é um desafio fundamental hoje. Particularmente, eu tenho uma dificuldade bem grande de acessar Hope Punk. E eu até me surpreendi com esse tipo de narrativa, porque ela tem tudo para dar errado. Tem tudo para tá errado pensando na expectativa média que a gente tem com relação à ficção especulativa. É muito comum a distopia, o pós-apocalipse e outros tipos de desgraça, assim. Faz um bom tempo até que a gente não constrói grandes utopias na ficção científica. Quando eu ouvi falar a primeira vez sobre Hope Punk, essa foi uma das expectativas equivocadas que eu tive. Eu imaginei que eu ia encontrar uma espécie de utopia simplificada, e não é isso. Definitivamente não é isso. Eu acho que a gente precisa de mais narrativas de Hope Punk nesse momento. E narrativas construídas de maneira não inocente. Esse conto da Coral, esse conto, ele não é nada inocente. A personagem principal, ela não tem essa característica. O cenário, ele também não é agradável. Tudo é desconfortável pra gente. Só que no final, você fica com a impressão de que as coisas podem funcionar de alguma maneira.
É a promessa do tema.
Bom, se você tá aqui ouvindo a gente até agora, você ainda não pegou nenhum grande spoiler, mas a gente vai comentar sobre esse final mais pra frente. Antes de seguir pra esse tipo de spoiler, vocês querem falar um pouco mais sobre o que é o Hope Punk?
Quando eu conheci o tema, é muito difícil. Inclusive, eu tô com algumas referências abertas nas minhas milhares de abas do computador para um dia escrever um artigo falando sobre a minha relação com o tema. Mas é muito difícil achar referências e explicações sobre o tema, tanto em português quanto em inglês. Em inglês tem mais um pouco, porque foi a comunidade anglófona que cunhou o tema. E foi uma oposição direta ao Grimdark, que seria você pegar um universo ficcional em que tudo é ruim, não tem esperança, e você tem que sobreviver nesse mundo sem esperança, porque é tudo horrível. E eu acho o Grimdark cansativo, e o Hope Punk vem como uma resposta a isso. E eu achei incrível pensar no poder de luta da esperança. Não é uma esperança de ficar parado esperando que as coisas melhorem. É uma esperança de dizer, tipo, não, o mundo não pode continuar assim, porque se continuar assim, a gente vai morrer, vai continuar cada vez pior, então a gente tem que fazer alguma coisa pra melhorar, tem que ter esperança de que dá pra fazer alguma coisa pra melhorar. E é isso que eu vejo no Hope Punk, essa esperança de continuar lutando, digamos assim.
E esse tema também eu acho bastante interessante, porque até mesmo com relação ao Brasil, né, a gente costuma ver e às vezes falar muito que, tipo, o Brasil é assim mesmo, o Brasil não tem jeito, o Brasil nunca vai mudar, e, tipo, isso é exatamente uma falta de esperança, né, você simplesmente abandonar o barco e não achar que tem salvação. Então, eu acho que nesse momento ainda mais é necessário esse tipo de narrativa, assim, para você ver essas histórias e escrever e procurar, de alguma forma, proliferar esperança, né, nos seus leitores.
Isso eu estava pensando com relação às escolhas diretas da edição do conto, Adeval, porque mais de 90% da carga textual do conto é voltada para tensão e para desgraça. E aí somente nos últimos momentos é que a coisa muda de figura. E você chegou a pensar que aquele final ele podia de repente ser um pouco mais estendido para dar mais detalhes sobre aquele universo para quem lê o conto?
Isso foi algo assim que eu achei bem construído, mas é como a gente tem, né, limitação de caracteres e palavras nos contos. Eu acho que merecia até ser um pouco mais detalhado essa, como acontece esse caos nesse mundo, né, devido à doença que aparece. E assim, como você falou, né, toda a construção, porque ela já viajava há um bom tempo, você vê que, como já, a gente até já comentou, o perigo que tem nisso tudo, né? Você já tá com uma pessoa doente, aí para um desconhecido, e aí você fica naquela, nossa, mas, meu Deus, já tava ruim e agora? E ela consegue fazer essa construção. Mas, assim, durante a edição, eu procurei, assim, deixar um pouco mais claro, né, essa a questão da doença também. Mas é isso, cara. É um conto que, como você falou, ele vai prendendo. E no fim você fica realmente, nossa, vai dar certo, vai dar tempo. Você fica bem preso mesmo à história.
O que acontece agora?
Eles chegam.
Eu vou logo puxar a cartada de como foi pesado ler essa narrativa durante esse momento de pandemia, porque a história tem um final minimamente positivo, ainda bem. Se essa história terminasse mal, a coisa toda ia ficar muito pesada, ia ficar pesada demais para ler agora, nesse momento. Até porque as características que a Coral dá para a praga do sangue, elas são muito cruéis. A gente pode puxar várias metáforas em torno dessas características da praga, e todas elas ganham tons diferentes nesse momento que a gente vive, nesse 2020-2021.
Eu definitivamente colocaria aviso de gatilho na revista hoje em dia, porque, como a gente falou no início do episódio, esse conto foi publicado no primeiro semestre de 2020. Foi a primeira edição da revista na pandemia. Então a gente não tava ainda com esse peso, com essa carga que tá hoje. Então hoje eu definitivamente colocaria um aviso de gatilho na edição inteira. Esse é o conto que eu acho que mais puxa pra esse lado da realidade que a gente tá vivendo da edição, mas eu colocaria na edição inteira o aviso de gatilho. Então fica aí pra quem tá ouvindo que essa edição, apesar do tema puxar pra esperança, tem momentos pesados, momentos reais, e cuidem-se. Então, é, a edição é pesada, mas é cheia de esperança. Então, se você acha que o final feliz balanceia aí a dor do gatilho, eu espero que você goste dos contos. Desse e de todos os outros.
A gente pensa em identificação geral, né? Mas é, o que que te identificou de modo mais pessoal como editora, Deval?
Cara, primeiro, quando eu fiz a leitura dele, né? Eu já falei pra equipe inteira da revista, eu falei, se esse conto passar, eu quero editar.
Foi.
Porque eu me identifiquei muito por dois motivos. Primeiro que eu nasci numa cidade pequena, bem pequena. Hoje a minha cidade tem 10 mil habitantes. Então, eu sei muito bem o que é essa coisa de você estar doente e ir pra cidades maiores pra qualquer tipo de coisa. Tipo, quando eu era criança, eu tinha que viajar 70 quilômetros pra fazer um exame de sangue. E outro motivo é que o meu pai é caminhoneiro. Então, eu já viajei muito com ele e também já me contou várias histórias, né? Várias histórias, assim, de ajudar alguém, de se ver diante de um acidente e ajudar as pessoas acidentadas, resgatar pessoas, até já debaixo de chuva, assim. E aí, quando eu li, eu falei, caraca, sair da sua cidade para ir se tratar em outra maior. Recebeu uma ajuda de um caminhoneiro. Então, sou eu. Aí eu me identifiquei muito, cara. E já para adiantar também, né? Outra coisa com relação aos caminhoneiros é que já até para deixar uma dica, se você um dia tiver com o carro quebrado, alguma coisa, só acho que se alguém parar vai ser um caminhoneiro, porque alguém em carro pequeno não para não, passa que você nem vê o carro. Caminhoneiros têm mais, porque eles precisam muito de ajuda, né, na vida deles, você passa a vida inteira viajando, e aí tem acidente, caminhão quebra e tal, e eles têm essa proximidade, essa parceria, assim, de repente falta algo na cozinha, um açúcar, um feijão, pede a outro, se ajuda, eles são mais unidos, assim, nesse sentido, né? Mas retomando, se a gente quisesse dar uma explicação, assim, né, sobre o que é Ropunk, com certeza esse conto estaria, assim, no primeiro link. Porque, como a Mayara falou, né, que a gente tem pouca coisa ainda sobre esse tema e tal, eu acho que ele trata justamente disso, né? A esperança, a fé na humanidade. Então, eu acho que se você... Ah, um conto sobre Ropunk, eu quero ler alguma coisa. Tá lá na cabeça, digamos assim.
Aí, eu tava lembrando aqui que eu também nasci no interior, né? Embora a minha cidade tivesse o dobro de habitantes da sua. E quando a gente queria viajar para cidades próximas, era bem comum, era super comum ir para a estrada e pegar carona. A gente nem ia para rodoviária, só que daí eu tenho um choque dessa experiência de super confiança, de pegar carona, e a realidade que é totalmente oposta dessas duas mulheres no conto. Duas mulheres fragilizadas, tendo que aceitar uma carona no meio da estrada e naquele desespero.
Uhum. Minha identificação foi exatamente nesse ponto do conto, né? Na questão do perigo de ser visto como mulher na sociedade. Nesse momento que elas precisam da ajuda de um completo estranho, e a condição delas de mulheres, e uma delas mulher doente, eu fiquei assim, foi imediato, o medo bate na hora, porque quantas vezes você não se vê numa situação que você precisa pedir ajuda, mas você não sabe se pedir ajuda vai te deixar numa situação pior, e você tem que fazer esse cálculo mental, tipo, vale a pena arriscar, vale a pena me colocar numa situação pior ainda pra conseguir algo melhor, vale a pena. Foi isso que me pegou no conto, mais do que toda a identificação cultural do Deval. E eu queria reforçar que ele realmente, tipo, leu o conto, virou e falou. A gente ainda nem tinha chegado na fase de distribuir quem ia editar o quê, porque a gente ainda tava dando nota pros contos, e ele virou e falou no grupo da revista. Então, tipo, se esse conto passar, eu quero. E aí eu fiz a nota mental, porque sou eu que distribuo pra galera editar. Fiz a nota mental, tipo, esse é da Deval. Se passar é da Deval. E aí, que bom que passou, porque o conto é incrível. E com a edição da Deval ficou melhor ainda. E na questão do Ropunk, essa coisa de colocar a esperança, de comentar a nossa situação atual, foi exatamente o motivo pelo qual eu escolhi esse tema. Eu não queria... A gente tava pensando, antes de decidir o tema da edição, a gente tinha que comentar a pandemia, não tinha como. Tava no início, tava todo mundo falando sobre. Não, a gente precisava dessa válvula de escape. de colocar pra fora esse medo que a gente tava sentindo sobre o futuro e o que viria aí. E aí a gente falou sobre várias possibilidades, tipo, quarentena, pandemia. E eu não. Nenhum desses temas me puxou tanto quanto Hope Punk, porque nenhum desses temas dá tão claramente a abertura pra você colocar a esperança na história, e era o que a gente tava precisando. A gente tava precisando de esperança, e eu não queria fazer uma edição que seria inteira de contos distópicos com todo mundo se ferrando. A gente não precisava disso naquele momento. Então, se o conto não tivesse o final que tinha, se ele terminasse de uma forma que não deixasse óbvio a esperança no futuro, o conto não teria passado, porque não teria encaixado no tema.
Você sabia que pode ajudar o Pindorama e outros podcasts literários da rede Leitor Cabuloso a se manter no ar? Apoiando no Catarse, você também tem direito a recompensas como receber newsletter, participar de um grupo secreto no Telegram, sorteios de e-books e até participar de episódios dos nossos podcasts. Apoie em catarse.me/leitor_cabuloso.
Chegamos ao final do episódio. Eu espero que você tenha lido o conto e aproveitado os nossos comentários. Se você concorda ou se você discorda da gente, se há pontos que você gostaria que fossem ressaltados ou tem alguma sugestão, fala com a gente através das redes sociais do Leitor Cabuloso e dos nossos perfis pessoais, que estão todos linkados na descrição deste episódio. Por falar em nossos perfis, vamos para as palavras finais de Mayara Barros.
Então, eu queria muito agradecer o convite, eu fiquei muito feliz. Foi o primeiro convite que a Vessa recebe de algo parecido, então poder falar do nosso trabalho depois de tanto tempo é muito bom, mostra que a gente tá, que a galera tá lendo, que tá tendo esse retorno, e eu gosto muito de ver o quanto a revista importa pros leitores, e esse convite só é mais uma prova disso. Então, muito obrigada pelo convite, de verdade. E eu vou fazer a indicação de todas as minhas coisas da vida. Que primeiro é o podcast, que é Andarilhos do Imaginário. Que sou eu, o Adeval, o Lucas Nange e a Larissa Bajei falando sobre escrita criativa e jogando RPG. Eu narro uma aventura de RPG também nesse podcast pra gente. E somos 4 escritores nacionais conversando sobre escrita e jogando joguinhos. Dá uma procura nos agregadores aí que você acha a gente. Também queria falar que eu tenho alguns contos na Amazon. O que eu quero divulgar nesse momento é o Aura Dourada, que é o meu conto mais recente, que é um conto de fantasia, que fala sobre luto, sobre encontrar um caminho e sobre se conhecer. E tem uma personagem principal que é demissexual, com uma namorada que é bissexual. E a terceira personagem principal do conto é não binária. Se vocês quiserem, tá disponível na Amazon pra vocês lerem. Além disso, eu tenho um site que vai estar na descrição e vocês podem me encontrar no Catarse se quiserem apoiar o meu trabalho. E, obviamente, a revista Vessa também está no Catarse, porque a gente quer muito pagar os nossos autores. Muito. Ajuda a gente.
Queria fazer meu agradecimento ao Rodrigo, agradecer também a Mayara, que está aqui conosco, minha grande amiga. Falar que estou muito feliz com esse convite, porque, como a Mayara falou, o primeiro convite da Avessa e o meu primeiro convite para qualquer coisa. Então, fiquei bastante feliz fazendo aquele velho jabá. Tem contos na Amazon, também tem 2 contos lá. Um chama O Gargalo do Kraken e o outro chama Mestre Urubu. Estou escrevendo aí, já começando a primeira revisão de um romance, uma história aí maior, já para a casa de 80 mil palavras. Me diminuindo bastante o meu sono, porque é muito trabalho, muita coisa, muito estudo. E vocês conseguem me achar no Twitter, no Instagram, com @devaldeandrade.
Eu é que agradeço muito a participação de vocês, gente. E vocês podem ter certeza de que outros convites virão. E para quem quiser me ouvir um pouco mais, eu tô lá no Não Pode Tocar, um podcast sobre teoria, história, crítica de arte e temas afins. Você encontra a gente no Twitter e no Instagram como @nãopodetocar. E as nossas redes são comandadas pelo Tiwi, o primeiro cão podcaster do Brasil. Eu também estou no Midcast Política, onde a gente comenta semanalmente o cenário da política nacional. Uma parada nada hope. E eu escrevo sempre para o site notamanuscrita.com. O Pindorama é um podcast quinzenal disponível em todas as plataformas plataformas e agregadores de podcast. Na descrição deste episódio você encontra várias formas de acompanhar os nossos episódios. Escolha a que for mais confortável para você e não perca nenhum programa. Em 15 dias a gente está de volta para falar sobre o conto Caapuã, de Evandro de Melo, publicado na revista Avessa 23, no primeiro semestre de 2020. Bora todo mundo dar um tchau.
Tchau!
Tchau, valeu!
Você ouviu Pindorama, edição do episódio Rodrigo Hipólito. Agradecimentos especiais às pessoas que contribuem todos os meses para que este e outros projetos do Leitor Cabuloso continuem a existir. Rodrigo Leite, Airechu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Priscila Rúbia, Nilda, Lucas Domingos, Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Janaína Vieira, David Figueiredo, Tiago Augusto, Carol Vidal, Deise Cristina, Caetano Jaques, Leandro Gomes, Francisco Faria, Tiago Rudger, Marina Kondratovic, Alan Felipe, Lu Bueno, Clécius Duran, Laine Lilica, Lara Prado, Alessandra Rocha, Ricardo Brunoro.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.